A Rádio das Nações Unidas vai conversar com a doutora Regina Unger, médica da OMS. Vai-nos falar sobre o estudo da agência sobre o cuidado auditivo. 3 de março é o Dia Internacional do Cuidado Auditivo. Doutora, fala-se de uma tendência de envelhecimento da população, fala-se também de várias doenças que podem causar a perda auditiva, mas temos também doenças como o zumbido, por exemplo. É uma nova tendência, não tem cura. O que é que se pode fazer neste momento para conter esta perda auditiva que parece estar a aumentar a cada ano?
Muito obrigada, Eleutério, pela oportunidade de mais uma vez falar à Rádio UEN. Interessante esse tema, porque, na verdade, é um tema que nunca foi tocado com muita intensidade anteriormente. E, como você mesmo disse, esse Dia Internacional do Cuidado Auditivo, ele é comemorado no dia 3 de março, justamente por ser 3 do 3, e a ideia é que o número 3 se assemelha a um ouvido, né, uma orelha, na verdade é uma orelha, e os dois, três de março, 3 do 3, seriam então as duas orelhas. Eu acho que foi até interessante. E foi decidido isso em 2007, na Conferência Internacional de Prevenção e Reabilitação da Perda Auditiva. Então, desde essa época, 2007, se comemora no dia 3 de março o Dia Internacional do Cuidado Auditivo. É verdade que com o envelhecimento da população, quer dizer, os órgãos todos vão se envelhecendo, a pele, o coração, a mente, os ouvidos. E leva à falência do coração, falência do cérebro, falência auditiva. Então, isso seria uma tendência natural. Existem coisas que você pode fazer para prevenir ou diminuir ou melhorar, vamos dizer assim, a perda auditiva, que é, não vou dizer que é inevitável, mas é grande parte da população acima de 65 anos, começa a ter, começa a ter algumas dificuldades do coração, da mente, dos olhos, já não enxerga mais direito, você pode também não ouvir mais direito. Então, isso é um fato natural. Então, nós, para evitar que as pessoas mais velhas possam sofrer de uma perda auditiva maior, ou que seja mais importante, ou que dificulte a sua vida, que impeça que ela tenha uma vida normal, uma vida assim, produtiva e, enfim, saudável, temos que prevenir. E a prevenção se faz como? Não estando perto de barulhos que sejam acima dos entre 80 e 90 decibéis, que já é uma faixa de, vamos dizer assim, de frequência, perdão, que começa a prejudicar a audição, tá certo? A gente deve sempre estar numa faixa que seja abaixo disso. No entanto, a gente vive em cidades grandes, cidades que têm muitos ruídos, sons muito elevados, com construções civis, com os carros, com buzinas, com metalúrgicas, com som, com esses aparelhinhos, né, os MP3 iPods, que você... que a partir de quê? De uns 15 anos para cá, todo mundo está sempre com esses fonezinhos dentro dos seus ouvidos, às vezes não com uma frequência de som que você possa suportar para um período longo. Isso tudo, em conjunto, pode ser um dos fatores que vai provocar uma surdez quando você está mais velho.
Fala-se aqui, portanto, desta tendência de envelhecimento, mas também... Fala-se em crianças menores de 15 anos com doenças que acabam levando à surdez ou à perda auditiva incapacitante. Neste caso, o que é que se pode fazer para minimizar o problema ou mitigar o problema em crianças?
Esse é um fato muito interessante, na verdade, porque essa é uma faixa etária em que a criança, o adolescente, ainda está se desenvolvendo. Então, uma faixa etária em que você ainda deve proteger os seus órgãos. E muitos estudos já comprovam que existem muitas crianças que realmente já começam a perder a audição. Não estou dizendo que elas sejam deficientes auditivos, mas elas começam a diminuir a sua audição por conta de estar sempre com aqueles fones de ouvido dentro do ouvido e em sons muito altos. O que todos poderíamos fazer como uma sociedade, o que é muito difícil, considerando que o adolescente é um rebelde por si mesmo, as tecnologias da comunicação estão aí mesmo e todo mundo utiliza, você vê, é o telefone que você está com ele dentro do seu ouvido, colado no seu ouvido o tempo inteiro, os telefones celulares, que antigamente não existia, não era isso, são os fones de ouvidos dos MP3, dos iPods, que os adolescentes e até os adultos mesmo estão sempre com eles nos ouvidos, e não é que está algumas horas do dia. Há pessoas que estão com os seus fones de ouvido, ouvindo música, às vezes, numa frequência elevada, o tempo inteiro, quase todo o tempo que você está acordado, você está com aquele fone de ouvido. Esse é um fator que influi na diminuição, na perda auditiva ao longo prazo. Outras coisas também que são da sociedade moderna, por exemplo, é o diabetes, que a longo prazo também leva a uma diminuição da audição, é a hipertensão, que cada vez mais você tem até adolescentes, até crianças com hipertensão. Enfim, são vários fatores que vão levando a isso. Quando você começa a perder a audição, você começa a ter um zumbido no ouvido. Isso já é um sinal de alerta de que você já está com os seus ossinhos ou com o seu aparelho auditivo começando a estar prejudicado. Então, é uma forma como sociedade que nós poderíamos fazer, como eu disse, não é fácil, porque é difícil hoje em dia você não utilizar todas essas tecnologias que estão disponíveis, mas seria não ouvir som muito alto, ter as janelas bem fechadas quando você estiver dentro de casa, se você mora numa rua muito barulhenta, ou não ficar exposto a um barulho excessivo por longos períodos de tempo, porque, na verdade, não é que se você... se você está exposto um dia, dois dias. É a frequência não só do som, mas a frequência com que você está exposto a esses sons elevados é que vão levando à perda auditiva.
Finalmente, queria perguntar-lhe sobre o acesso à tecnologia. Portanto, a outra face da tecnologia é a disponibilidade de aparelhos para as pessoas que não têm, que ainda são muito poucas. Fala-se de África, onde apenas uma em 40 pessoas que precisam é que tanto tem um aparelho. O que é que se pode fazer?
Isso é um outro fator interessante e muito importante, porque nos países mais desenvolvidos, e aqui na Suíça, por exemplo, você está diminuindo drasticamente as pessoas que têm deficiência auditiva pelos aparelhos não só externos que você utiliza, que são de alta precisão, mas também com implantes cocleares em que praticamente devolve a audição a uma pessoa. Isso é excelente. Claro que são tecnologias mais avançadas, são tecnologias caras, de extrema precisão, e que você precisa de ter um treinamento mais preciso também, mais a longo prazo, para poder realizar. E os países menos desenvolvidos têm menos acesso a tudo isso. Mas eu quero crer que ao longo do tempo, quer dizer, considerando com o fortalecimento dos serviços de saúde, a gente tem que sempre acreditar que isso vai melhorando, que a deficiência auditiva vai passar também a ser uma prioridade dos governos. É claro, nós não estamos falando isso que seja para amanhã ou mesmo para a próxima década, mas ao longo do tempo eu acredito que a deficiência auditiva já existe, vai ser uma das coisas que vai diminuir muito no mundo. E como eu disse, a tecnologia ela já existe nos países mais desenvolvidos. Então, com certeza, isso em algum momento vai chegar nos países menos desenvolvidos. Eu acredito nisso e eu acho que a gente tem que lutar para que isso aconteça, vamos dizer assim, né?
Doutora Gina Unger, da OMS, muito obrigado por esta entrevista à Rádio das Nações Unidas, de Genebra.
Muito obrigada, Eleutério. O prazer foi meu.